renovados os votos de bom dia, cumprimentar a delegação da UGT, o Sr. Engenheiro João Proença e demais, Sr. Presidente e a restante delegação. E vamos então continuar as audições no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei número 110, que estabelece um regime temporário de pagamentos de subsídios de Natal e de férias para vigorar durante o ano 2013. Vamos funcionar no mesmo registro de há pouco, 10 minutos iniciais para a UGT, 6 minutos para cada grupo parlamentar e depois 10 minutos finais para a UGT. Sem mais delongas, dou a palavra ao Sr. Engenheiro João Proença, agradecendo a presença da UGT nesta audição.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Nós saudamos, de facto, também todos presentes, particular os Srs. Deputados, e gostaria de agradecer realmente o convite para podermos intervir sobre esta matéria aqui na reunião da Comissão de Trabalho. E, portanto, eu gostaria de... É um diploma, diria, não muito complicado. É uma medida excepcional, transitória, mas permitam-me enquadrar com três pontos. Primeiro ponto, dizer que a conquista do 13º e 14º mês são conquistas importantes dos trabalhadores. Portanto, foram conquistas em termos de garantir esse direito e que traduziram, no momento em que foram obtidos, traduziram aumentos significativos de salários. Eu lembro-me que o último a ser obtido foi justamente o 14º mês dos pensionistas. Nós batemos por isso e viemos a obtê-lo, aliás, num governo do professor Cavaco Silva, e isso traduziu realmente o aumento significativo das pensões nesse momento. Isto não significa que não deveremos fazer uma reflexão futura sobre esta matéria, se deve manter ou não o atual regime. Agora estamos perante uma medida excepcional e não nessa reflexão. A grande maioria dos países da Europa não tem 13º e 14º mês. Isto levanta problemas, às vezes, de comparabilidade. Isso é evidente que tem reflexos negativos em termos de trabalho extraordinário, trabalho por turnos e muitas outras matérias em que as remunerações são diminuídas justamente pelo regime de 13º e 14º mês, mas também tem um termos positivos em termos de permitir uma poupança que tem efeitos sociais importantes e também até efeitos económicos. Portanto, é uma matéria que não é com certeza tabu, mas acho que não está minimamente em discussão. E quando alguns levantam que isto é uma tentativa de acabar com o 13º e 14º mês, acho que levantam a questão bastante mal face à matéria em discussão. Segunda consideração é relativamente às políticas de ultra-austeridade com que somos confrontados. É evidente que é uma política de ultra-austeridade, que endeusa a redução do déficit e do endividamento. Isto tem conduzido a um aumento acelerado do desemprego, um aumento da pobreza e da exclusão social e, portanto, temos de ter bem presente as dificuldades com que hoje são confrontadas muitas famílias, cada vez mais difícil a chegada do fim do mês. E, portanto, ter presente realmente as pessoas. E saber bem que o Orçamento de 2013 vem agravar esta situação. Pelo agravamento brutal da carga fiscal, conduz a uma diminuição dos rendimentos disponíveis, uma diminuição de rendimentos, aliás, que, embora seja um imposto que só é pago em 2014, mas por efeitos da retenção na fonte, vai ter um efeito muito significativo. E diga-se de passagem que esperemos, de facto, que o Governo, quando decidir e quando publicar as retenções na fonte, o faça com a devida cautela e não usando e abusando em termos do rendimento das famílias, antecipando, obrigando as famílias a antecipar esse pagamento. Essa é outra matéria que não tem a ver com este diploma, mas que seguimos com particular atenção e preocupação. Mas, portanto, o agravamento da carga fiscal vai, em termos da retenção na fonte, traduzir de imediato, a partir de janeiro, uma diminuição do rendimento líquido das famílias. Uma terceira questão são as consequências económicas disto tudo. Se há um agravamento da carga fiscal, se há uma diminuição de rendimentos, é evidente que vai haver uma diminuição do consumo interno e, portanto, um agravamento, o nível de falências, encerramento de empresas, redução de efetivos, aumento do desemprego. É evidente que todos sentimos isso. E, portanto, com a diminuição do rendimento disponível através da retenção na fonte, do rendimento disponível a partir de janeiro, de imediato se sentirá essa diminuição brutal do mercado interno. E não só isso, não só isso. Todos sabemos que mesmo em períodos normais, em que há aumentos dos salários, quando muitas empresas no verão encerram para férias e não voltam a abrir, porque os empresários não têm disponibilidade de pagar o subsídio de férias na altura e acabam por cair numa situação de falência. E, portanto, essa também é claramente uma preocupação. A preocupação do efeito económico, em termos de não ser tomada medida nenhuma, as medidas em curso poderem conduzir a, digamos, a um agravamento da situação económica muito significativo e a um agravamento da situação de desemprego, não só devido ao agravamento da situação económica, mas também à situação sempre verificada todos os anos, mas com especiais riscos no ano de 2013, que é de encerramento de muitas empresas, de facto, no período de férias, a seguir a encerramento para férias do verão, não pagando nessas férias antecipadamente o subsídio de férias, como é evidente. Foi neste quadro, e pensando estas questões, que a UGT defendeu e defende o pagamento em duodécimos num dos subsídios, ou digamos depois, face às discussões havidas, metade de subsídio de férias, metade de subsídio de Natal, para equilibrar em termos do impacto no comércio ou impacto no turismo. Sempre a defendemos, mas como uma medida de caráter excepcional, ou seja, uma medida transitória e tendo a ver com este aumento brutal da carga fiscal aprovada pela Assembleia da República para o Orçamento de 2013 e também, digamos, a situação de austeridade que vivemos que conduz à situação de grande dificuldade de muitas famílias. Portanto, uma medida de caráter transitório e excepcional. E quero dizer que esta medida de caráter transitório e excepcional, é bom não esquecer, também surge em termos de uma política de não discriminação. Porque, de facto, também, todos sabemos, foi aprovado que vai haver o pagamento do subsídio de férias e de Natal antecipado, aliás, um deles, digamos. O que resta aos funcionários públicos vai haver este pagamento antecipado. Não sei se alguém contestou essa medida, mas, de facto, há aqui uma equiparação de medidas. Aliás, diga-se de passagem também, que no quadro dessa equiparação temos de ter presente também a questão, temos de ter também presente a questão de que a idêntica medida se deve aplicar às pensões. Para nós é impensável que haja uma medida para os salários e não haja para as pensões, sabendo todos nós que, de facto, há pensões de 300 e 400 euros que estão congeladas. E já há mais de um ano, e, portanto, há pensionistas em grandes dificuldades. E mesmo que esses pensionistas não sejam abrangidos pelo aumento da carga fiscal, a este nível de rendimentos, muitos serão, mas achamos que a medida também os deve abranger por inteiro e não apenas aqueles que são abrangidos pelo aumento da carga fiscal. Portanto, é uma medida, quanto a nós, excepcional, que tem a ver com medidas aprovadas de aumento brutal da carga fiscal, tem a ver com medidas resultantes desta crise que conduziu a um grande empobrecimento das famílias, é uma medida que se preocupa com as pessoas, com a situação que as pessoas hoje vivem, é uma medida que não tem efeitos em termos de uma reflexão que deve ser feita no futuro, não tem efeitos nenhuns relativamente à manutenção de 13º e 14º mês, independentemente de qualquer reflexão que venha a ser feita sobre esta matéria. É evidente que é um diploma. O diploma não seria muito difícil, como todos os diplomas saídos da Secretaria de Estado do Emprego, ou as medidas saídas da Secretaria de Estado do Emprego já nos habituaram a estar mal elaboradas, e, portanto, também este diploma peca por este defeito. Esperemos que os seus deputados possam introduzir algumas melhorias nessa matéria, mas, nomeadamente, a questão da suspensão do artigo 263 e 264, que não pode ser feito nos termos em que está, porque, de facto, mantém aberto o pagamento décimo, põe em causa o pagamento, as regras de pagamento do subsídio de Natal e, ao mesmo tempo, a questão de retirar as contraordenações para quem não o pagar. e, portanto, tem que haver uma correção nesta medida, como nós salientamos no nosso parecer. Também no nosso parecer pedimos aos senhores deputados para considerarem uma introdução de uma alteração que tem a ver com a situação vigente em algumas empresas e setores de atividade, nomeadamente em muitas empresas do setor bancário, em que já era tradicional pagar o subsídio de férias em janeiro ou até abril. E, portanto, que nestes casos não se exija um acordo entre sindicatos e empresas para manter a prática e, portanto, haver claramente uma ressalva que as empresas todas devem pagar em janeiro. Agora, se havia empresas que já tinham um regime mais favorável em abril, por exemplo, pagar o subsídio de férias em abril, paguem janeiro, fevereiro e março em duodécimos e que depois que antecipem o pagamento por inteiro sem qualquer problema de cumprimento da lei e não haja obrigatoriedade de negociar com os sindicatos. Portanto, aqui é uma prática que já existe nas empresas, que é uma prática mais favorável e os sindicatos defendem que se deve manter e não pôr em causa e não exigir propriamente um acordo entre sindicatos e empresas, ou trabalhadores e empregadores, relativamente a esta matéria. Portanto, são basicamente estas considerações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Damos agora início à ronda pelos grupos parlamentares. Dou a palavra ao PSD, Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes, Srs. Jornalistas, os senhores, senhores deputados, o Sr. Secretário-Geral da UGT e a respectiva delegação também. Agradecer a vossa presença, que insere-se já no âmbito da discussão na especialidade deste diploma, que foi ontem aprovado na generalidade, eu diria por uma larga maioria, de alguma maneira reflete que há aqui algum tipo de virtualidade neste diploma, que aliás de alguma maneira resultou de uma discussão havida na concertação social, o que também significa que para além, enfim, de um entendimento alargado em termos políticos, houve um entendimento alargado em termos sociais a nível da concertação social. E, de facto, é um diploma extraordinário, ou que prevê uma medida extraordinária, temporária, para uma situação que também ela é, esperemos todos, uma situação extraordinária e uma situação temporária, que é a questão do aumento da carga fiscal resultante dos compromissos assumidos pelo Estado português no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira. É sabido que a situação económica e social em Portugal continua a ser uma situação difícil, são precisas medidas excepcionais e, de alguma maneira, todos somos chamados a contribuir e, designadamente, também o rendimento dos trabalhadores. Nesse sentido, e numa altura em que há algum tipo de recessão em termos daquilo que é o consumo interno e na capacidade das famílias de, mês a mês, poderem honrar os seus compromissos, tornou-se importante que, e foi importante também que o apoio dos parceiros sociais nesta matéria, que de alguma maneira se pudesse aumentar o rendimento líquido mensal disponível dos rendimentos de trabalho dos trabalhadores e das respectivas famílias para fazer face exatamente a esse tipo de compromissos e, de alguma maneira, permitir também que, em termos daquilo que é o consumo interno, e sabemos que muitas empresas deste país dependem exatamente do mercado interno e muitos trabalhadores que trabalham para essas empresas, o seu emprego e o seu rendimento salarial também depende desse mesmo consumo interno. Portanto, há aqui um encontro de vontades, um encontro de interesses no sentido precisamente de, por um lado, melhorar o rendimento dos trabalhadores, por outro lado, não sacrificar excessivamente o mercado interno e, de alguma maneira, permitir a sobrevivência das empresas e do trabalho que elas mesmas propiciam. Portanto, há aqui uma situação, uma conjugação de fatores que queremos que é positivo. Aquilo que tem sido apontado, enfim, para algumas projeções a nível da comunicação social, é que, de uma maneira geral, pese embora o aumento do IRS que será a verificar em 2013, haverá um aumento do rendimento disponível, eu diria para quase todos os tipos de rendimentos do trabalho, desde aqueles que recebem menos aos trabalhadores que recebem mais, portanto, isso tem sido apontado, portanto, há aqui um ganho mensal. É óbvio que, enfim, algum tipo de oposição fala aqui em alguma espécie de ilusionismo ou de ilusão. Não se trata disso, toda a gente sabe que esse aumento do rendimento mensal será feito à custa, obviamente, de 50% do subsídio de Natal e de 50% do subsídio de férias. Portanto, interessa aqui é que a maneira como no ano 2013 e transitoriamente, convém referir bem este aspecto, não se trata aqui de eliminar os subsídios de férias e de Natal, embora essa seja uma discussão que se possa fazer posteriormente, a questão de que como é que o mesmo, perante o mesmo rendimento anual, as prestações de trabalho, quantas prestações deverá ter, se serão 12, serão 14, serão mais, essa é uma discussão que poderá eventualmente ser feita no futuro. Não é a discussão que está em cima da mesa neste momento, a discussão é uma discussão que, transitoriamente, no ano 2013, há aqui uma alteração, digamos, nesta distribuição do rendimento anual através das 14 prestações que, para os trabalhadores do setor privado, são devidas, isto é, a redução de 50% do rendimento do subsídio de Natal, redução de 50% do subsídio de férias e a sua distribuição em duodécimos, isto é, no rendimento mensal de cada um portanto, dos trabalhadores. Portanto, isto permite, de facto, apesar da subida do IRS, permitirá, de facto, um ganho líquido mensal e isso será importante numa altura em que as pessoas, de um modo geral, têm algumas dificuldades mês a mês resultantes dos seus compromissos financeiros, digamos, e na sua vida. Isso é algo que é fundamental. Eu gostava de salientar, enfim, o contributo que a UGT deu, não só neste diploma, enfim, tem dado um pouco em termos da concertação social, que é um contributo extremamente positivo, extremamente construtivo, numa fase em que todos somos necessários para vencer as dificuldades, mas neste aspecto em concreto eu gostaria de, enfim, colocar duas questões, dizer que relativamente, antes disso, que relativamente a este diploma em causa e às reticências que são feitas no parecer T, designadamente relativamente aos artigos 7º e 8º, que da nossa parte, e eu creio que também da parte do Governo, há toda a abertura para os estudar com algum detalhe e no sentido de eventualmente em sede de especialidade, quando for a discussão aqui nesta sede, de se proceder às alterações que eventualmente possam ser consideradas necessárias, tendo em conta as reticências que a UGT aqui nos coloca. E a questão que eu gostaria de deixar ao Sr. Secretário-Geral da UGT é que, de que modo é que, na perspectiva da UGT, e uma vez que nós sabemos que a UGT teve também um pouco na génese, digamos, desta formulação do 50% do subsídio de férias e de Natal e não de a eliminação pura e simples, eliminação, isto é, eliminação e distribuição em duodécimos de o subsídio de férias ou, alternativamente, o subsídio de Natal, de que modo é que, por um lado, o aumento do rendimento mensal líquido disponível das famílias e, por outro lado, a manutenção de 50% de cada um destes subsídios terá efeitos positivos em termos daquilo que é o consumo das famílias e num efeito não recessivo ou não tão fortemente recessivo junto do mercado interno e das empresas que produzem para esse mesmo mercado interno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Vieira da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por saudar a delegação da UGT, cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados e dirigir algumas questões, algumas reflexões e algumas questões ao Sr. Secretário-Geral da UGT e à delegação da UGT, naturalmente. Tem sido dito aqui por quase por uma parte dos nossos convidados e por uma parte dos grupos parlamentares que esta é uma medida de natureza extraordinária. Assim a entendemos. Mas não nos deixou de preocupar o facto de ontem, no debate na Generalidade na Assembleia da República, um membro do Governo que representou o Governo, o Sr. Secretário de Estado do Emprego, ter iniciado a sua intervenção dizendo que esta era uma medida que tinha dois objetivos: continuar a modernização das relações laborais, SIC, suponho que não estou enganado nas palavras do Sr. Secretário de Estado, e depois a tal minimização do impacto fiscal, do impacto das medidas fiscais. Eu gostaria de saber se a UGT partilha deste ponto de vista, que esta medida é uma medida que se insere no esforço que eventualmente estará a ser feito de modernização das relações laborais, ou se, como agora disse, a entende de facto como uma medida extraordinária, excepcional, para dar a resposta a uma, admitamos que excepcional, ainda que com pouca convicção, subida substancial do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Esta é uma questão, a nosso ver, absolutamente fundamental. Porque se existem entendimentos diferentes, até de negociações que existem na concertação social, é bom que eles sejam claramente esclarecidos. Mas estas foram as palavras do Sr. Secretário de Estado, e julgo que elas não são irrelevantes. Depois, uma segunda reflexão acerca do impacto que esta medida terá sobre o impacto da subida dos impostos, que já tem sido designada com tantos adjetivos que eu não tenho capacidade de inovar a esse respeito. E, portanto, limito-me a citá-la. Eu já ouvi aqui utilizar várias expressões, mas uma expressão que é utilizada, que é a minimização do impacto, é uma expressão claramente infeliz. Porque esta medida não pretende minimizar o impacto. O impacto do crescimento das taxas no IRS é aquele que está nessas taxas que cresceram 30% do ano passado para este ano. E esse é o impacto do aumento da carga fiscal. O que se trata aqui é de encontrar formas diferentes de gerir no tempo esse impacto. É tão simplesmente isso. Não digo que não seja importante, já era esse ponto. Mas é apenas isso que se trata e nada mais. Não queria aqui entrar, se bem que também não receio, em discussões sobre o passado, o presente e o futuro, mas esta responsabilidade de aumento dos impostos é uma responsabilidade do Governo, naturalmente. Ninguém desconhece as dificuldades da economia do país, as dificuldades do processo de ajustamento, as dificuldades do memorando de entendimento, tudo mais. Mas, senhoras e senhores deputados, bastaria que o Governo tivesse cumprido os objetivos do déficit para este ano, para a natureza de impacto fiscal que vamos ter, não fosse necessária. Foi o falhanço no cumprimento do déficit para 2012 que obrigou a este reforço, que aliás não estava previsto, nem pelo próprio Governo. E isso são factos indesmentíveis. Mas vamos mais concretamente à medida que estamos aqui a discutir. Nós estamos a falar da remuneração do fator trabalho. E há uma coisa que é indiscutível, é que em Portugal, como aliás na generalidade dos países do mundo e em todos os países democráticos, a remuneração do trabalho é uma remuneração que tem que ser vista na sua dimensão substantiva, que é a dimensão anual. Não existe rendimento disponível mensal, senhores deputados. O rendimento disponível é o rendimento anual. E, portanto, não se vai aumentar o rendimento disponível em janeiro, fevereiro, março e abril, para depois o cortar em julho ou em dezembro. Não é isso que se trata. O rendimento disponível, mesmo quando é apresentado em valores mensais, para efeitos de comparações internacionais, é o rendimento anual que depois é transformado em rendimento mensal. Portanto, o que se trata aqui é apenas de aumentar durante alguns meses, aquilo que os trabalhadores recebem, a troco de diminuir o pagamento nos meses de subsídio de férias e subsídio de Natal. É evidente que pode ter, e terá em alguns casos, um efeito positivo para os trabalhadores, porque o corte de algumas dezenas ou centenas de euros nos salários poderia, em muitos casos, obrigar as famílias a recorrer ao endividamento, com os custos associados. E nós pensamos, o Partido Socialista pensa, que a possibilidade dos trabalhadores utilizarem o adiantamento desse rendimento que é seu pode limitar os efeitos negativos desse endividamento. E é por isso, e tão só por isso, que apoiamos esta medida. E vou finalizar, peço desculpa, não sem lhe apontar alguns riscos. Um já foi identificado. Suponho que o Governo já terá dado, se bem entendi, uma resposta positiva, que é a necessidade da fiscalidade autónoma desta questão, ou seja, não utilizar este instrumento para aumentar a retenção na fonte, ou muito menos do que seria absurdo, para efeitos de aumento de escalões do IRS. O segundo que nos preocupa imenso é a fiscalização do cumprimento desta medida, porque é muito mais fácil fiscalizar o pagamento do 13º mês e do subsídio de férias, ou do 16º, 14º, do que o seu pagamento ao longo dos meses, e, portanto, o risco de incumprimento é muitíssimo maior. E depois, obviamente, também nos preocupa o impacto nas empresas, porque um acréscimo de 8% da massa salarial para muitas empresas é algo que não será facilmente encaixado no ambiente que vivemos, com todos os riscos que isso tem de incumprimento desta medida. Por isso mesmo, Senhor Presidente, peço desculpa pelo tempo que demorei a mais, mas gostaria de que, na medida do possível, a UGT manifestasse a sua posição relativamente principalmente à questão de fundo que eu coloquei e também à necessidade de encontrar aqui medidas, melhorias na formulação da lei, por forma a que este direito de antecipação do rendimento seja apenas isso neste ano.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Arturo Rico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em meu nome pessoal, em nome do CDS, agradeço a presença do GT aqui, do Sr. Secretário-Geral e restante delegação. E gostaria de começar por dizer que, assim sim, este é um debate, isto é uma maneira inteligente de fazer o debate, com argumentos inteligentes e bem elaborados que permitem, portanto, um diálogo também conduzido de forma mais inteligente. E tem razão o Sr. Deputado Vieira da Silva quando diz que a responsabilidade do aumento dos impostos é do Governo. Só que o aumento dos impostos não cai do céu, cai por uma necessidade, portanto é induzida. E sendo induzida, lá voltamos nós às causas por trás. Claro que bastaria, como disse também, e muito bem, outro argumento indesmentível, bastaria ter cumprido as metas do déficit. Também é verdade. Assim como é verdade que, não descartando eventuais erros próprios na execução orçamental, também é verdade que apareceram muitos alçapões escondidos e desconhecidos pelo caminho e que não estavam inicialmente contabilizados. Portanto, isso é mais uma dificuldade para cumprir as metas do déficit. E, finalmente, tem toda a razão o Sr. Deputado Vieira da Silva quando diz que o rendimento, quando se fala em rendimento, fala-se do rendimento anual. Tudo o que se percebe e recebe num ano, esse é que é o rendimento e não é mensal. Agora, já não tem razão quando fala na disponibilidade, porque sendo embora o rendimento em forma de cálculo anual, a sua disponibilização é que não pode ser, pode não ser igual e proporcional ao longo de todo o ano. E, portanto, quando o rendimento, sendo embora anual, é dividido por 14 partes, sendo que há dois momentos do ano em que se recebem partes a dobrar, duas partes em cada, temos que nesses meses, tradicionalmente, haveria uma maior disponibilidade desse rendimento. E, de facto, não é errado dizer, embora eu não o tenha dito e, portanto, não estou a falar em causa própria, mas não é errado dizer que este diploma vai proporcionar uma maior disponibilidade de rendimento mensal, pela redistribuição do rendimento anual que se faz de forma diferente do que é feito anteriormente, Sr. Deputado. E, portanto, agora, há uma questão também aqui posto, que é o risco de incumprimento ser maior para as empresas. Não sei se é maior. Pode levantar alguns problemas de tesouraria, é verdade. Poderá levantar alguns problemas de tesouraria, mas não penso que esses problemas sejam maiores do que aqueles que se levantam tradicionalmente e que foram aqui abordados pelo Sr. Secretário-Geral do UGT, quando chega, por exemplo, ao mês de férias e a disponibilidade exigida à empresa para pagamento de massa salarial duplica em relação a qualquer outro mês do ano, e há muitas empresas que, tendo problemas de tesouraria ou estando, digamos, em linguagem comum, no red line de tesouraria face ao período de recessão que se vive, não conseguem encontrar liquidez suficiente para acorrer a esse aumento abrupto da massa salarial. E, portanto, parece-nos que, sendo embora uma dificuldade, tornar-se-á mais fácil para gerir a tesouraria das empresas esta divisão e este amortecimento mensal desse custo para as empresas. Há questões neste diploma, e eu tenho de agradecer ao UGT a iniciativa que teve, que é muito boa, porque realmente há um aumento forte da carga fiscal e esta iniciativa permite amortecer os efeitos desse aumento no rendimento mensal disponível das famílias, gerando mais alguma liquidez que lhes permita acorrer às suas necessidades. Há questões aqui que o UGT levanta e que nós também encaramos com alguma preocupação, mas esperamos e estamos abertos à resolução das mesmas em sede de debate na especialidade, e que têm a ver, uma questão que o UGT não falou e que já foi aqui abordado, que, sendo embora marginal, poder-se-á pôr, que é da eventual subida de escalão em alguns casos específicos. A questão da suspensão dos artigos do Código de Trabalho e, portanto, do efeito perverso que isso poderá ter e que terá de ser acautelado, e outra questão que poderá ser atendida e deverá ser atendida em sede de especialidade, que é, ao impor-se este regime, nada na proposta de lei falar das situações concretas em que exista já um acordo mais favorável do que este celebrado entre a empresa e trabalhadores, e que, portanto, também em sede de especialidade poder-se-á abordar em termos de alguma salvaguarda. Subsistindo, no entanto, com a dificuldade depois da definição em concreto e quem irá definir o conceito de tratamento mais favorável, isso não poderá causar alguma polémica. E, portanto, eram estas três reflexões que eu deixava à consideração da UGT para abordar, terminando agradecendo mais alguma vez a presença nesta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Bernardino Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a delegação da UGT. Queria pôr algumas questões bastante sintéticas. Em primeiro lugar, salientar que, do nosso ponto de vista, o problema que estamos aqui a ter no nosso país é o corte brutal no rendimento real dos trabalhadores, o corte brutal nos salários que está a ser feito por várias vias, e uma delas é, evidentemente, o acréscimo de taxação fiscal que incide sobre os rendimentos do trabalho com o Orçamento de Estado para 2013. Pensamos, aliás, que é difícil falar numa equidade na aplicação deste corte, quando sabemos que, da parte dos rendimentos do capital, nem pouco mais ou menos este aumento se fez sentir, quando na realidade já há uma situação amplamente desigual entre aquilo que é o contributo dos rendimentos do trabalho e aquilo que é o contributo dos rendimentos do capital para o financiamento do Estado. Depois, uma outra questão tem a ver com uma sistemática utilização da expressão aumento do rendimento líquido mensal feita aqui nesta comissão, que é uma fraude total, porque não há nenhum aumento nem do rendimento líquido mensal nem do rendimento líquido anual. Há um corte acentuado do rendimento líquido dos trabalhadores. Essa é que é a realidade. E mesmo aquilo que vão receber mês após mês, não vai aumentar, porque, quando muito, esta distribuição vem diminuir o efeito do corte pelo imposto. Portanto, as pessoas não vão receber mais ao fim de cada mês. Quando muito, vão receber o mesmo. Sendo que, quando chegar à altura dos subsídios, vão receber só metade deles. Portanto, é isto que está aqui em causa. E não vale a pena, como fez aqui o Sr. Deputado do PSD, repetir 11 vezes na sua intervenção aumento do rendimento líquido mensal, porque isso não vai acontecer. É mentira e não se pode enganar as pessoas com uma falsa perspectiva. Depois, é preciso dizer também que, do nosso ponto de vista, e queria dizer isto também à delegação da UGT, esta proposta, como está bem de ver das declarações feitas pelo Governo e por outros intervenientes nesta matéria, é evidente que, não estabelecendo diretamente essa questão nesta lei, é evidente que não o faz, mas fica mais aberta a porta para a eliminação do 13º e 14º mês. E não com um aumento correspondente no salário mensal. Não. Uma eliminação, aproveitando até esta distribuição por duodécimos, que bloqueará, em muitas situações, a atualização anual dos salários, para adiante vir eliminar aquilo que são os subsídios. E, portanto, esta lei não legisla o fim do 13º e 14º mês, é verdade, mas abre caminho para que esse curso se faça. E nós contestámo-la também por causa disso, visa criar uma situação de facto para facilitar essa manobra com uma diminuição equivalente a 2 salários ao fim de algum tempo. Depois, uma outra questão tem a ver com, já referida aqui, dificuldade das empresas. Bom, mas eu pergunto se o que cria de facto dificuldades às empresas não é a esmagadora maioria dos seus destinatários, daqueles que compram os seus produtos ou os seus serviços, terem um corte radical nos seus rendimentos. Isso é que cria dificuldades às empresas. Não é a questão de tesouraria, que as empresas ao longo destes anos todos souberam dar resposta. Quando não o conseguiram, não foi por haver subsídio de férias ou subsídio de Natal, foi porque a sua situação não o permitia de todo. Isso acontecerá tanto havendo distribuição a 100% no mês respectivo dos 2 subsídios, como distribuindo pelos vários meses. O problema das empresas é que não têm no mercado interno a resposta necessária para aquilo que podem e devem produzir, para aquilo que podem e devem disponibilizar. E aí é que está o problema das empresas e não noutro sítio qualquer. Finalmente, queria perguntar ao Sr. Engenheiro João Proença se a UGT participou ou foi chamada pelo Governo a participar em reuniões próprias para discutir esta proposta de lei e se, enfim, em que condições foi dado esse contributo. Uma última questão, peço desculpa, ainda há mais uma. Uma última questão é saber como é que a UGT vê a questão da negociação coletiva à luz do que está estabelecido nesta lei. Porque, ao que parece, há aqui um esquema um bocado tortuoso, que é a lei imiscuir-se numa matéria que é de negociação coletiva e depois prever um artigo onde diz que por negociação se pode alterar a lei que altera a negociação coletiva. Eu pergunto se isto é respeitar a negociação coletiva.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a delegação da UGT e colocar a propósito desta proposta de lei algumas questões. Em primeiro lugar, é preciso desmistificar aquilo que tem sido o discurso da maioria e também ontem do Secretário de Estado, que veio apresentar a proposta, de que existe um aumento do rendimento mensal disponível das famílias. Portanto, não existe. Esta é, de facto, uma mentira. E o que se pretende aqui é exatamente ofuscar os cortes salariais existentes por via do aumento da carga fiscal e também por via da não atualização salarial, porque não há negociação nem atualizações salariais. E, portanto, é nestas duas vertentes que os cortes salariais acontecem e esta medida servirá de um mau amortecedor, porque é um mau amortecedor, para esta compensação, porque, de facto, a fatura que irá aparecer aos trabalhadores e trabalhadoras em junho e em dezembro, portanto, dá nota de que o corte, ele será evidente. Depois, eu creio que há aqui uma outra questão que merece ser, de novo, ser levantada. E colocava também essa questão ao GT. E já aqui foi abordada. Forma estranha do Sr. Secretário de Estado ontem vir evocar esta proposta na linha daquilo que é a modernização laboral. Eu não sei qual é o conceito da modernização das relações laborais que o Sr. Secretário de Estado tem na cabeça. Vamos percebendo que essa modernização tem um sentido, que é exatamente cada vez cortar mais direitos na contratação coletiva, no trabalho extraordinário, portanto, em todos os direitos, sejam eles pecuniários ou outros. E, portanto, se o conceito de modernização é esse, e se nesse pacote dessa modernização entra o subsídio de Natal e de férias, de facto há uma preocupação há uma preocupação grande, porque já ficámos habituados a que a modernização para este governo é exatamente os cortes nos rendimentos do trabalho, evocando depois sempre a competitividade, a modernização. Ora, as empresas hoje, bem sabemos, a sua esmagadora maioria, que são pequenas e médias empresas, vivem momentos de aflição e que não decorrem, aliás, dito por elas próprias, dos custos salariais ou do valor do trabalho, mas muito dos custos de contexto. Veja-se o aumento do IVA na restauração, é o que está a provocar a asfixia destas empresas. Veja-se o aumento da eletricidade e outros custos de produção. E são esses, sim, que têm asfixiado as empresas. E, portanto, e porque o Governo não responde a esta questão, continua a asfixiar essas empresas. Por outro lado, e o engenheiro João Proença levantou aqui a questão até das pensões, e eu gostaria de fazer uma referência ao congelamento das pensões, sabendo nós que esta não é a discussão de hoje. Mas eu queria deixar aqui expresso o seguinte: as pensões de 274 euros, e estou a falar de pensões do regime contributivo, de 303 euros e de 383 euros, estão congeladas e continuam congeladas. E estas são três dos quatro escalões de pensões mínimas do regime contributivo. E estas pessoas, estes pensionistas, estão a levar com toda a carga do aumento do custo de vida, portanto, ficando cada vez mais pobres, e para isto o Governo não tem uma só palavra, para além também da publicidade enganosa de que aumentou as pensões mínimas, coisa que é falso. Dentro das pensões mínimas, aumentou apenas o primeiro escalão das pensões mínimas, ou seja, das pessoas que ganham 254 euros. Vergonhoso. E agora, quer dizer, como se não bastasse todo este empobrecimento, vêm de facto fazer este malabarismo de querer fazer crer que as pessoas vão ter um rendimento mensal disponível maior. É falso, nem o rendimento mensal disponível é maior, porque essa comparação tem que ser feita entre o rendimento atual e o rendimento que se vai receber em 2013, coisa que não está a ser feita e é absolutamente escondida, e portanto, e o rendimento anual também vai decrescer. E portanto, nós temos sobre esta proposta de lei todas as reservas, e por isso mesmo votámos contra, porque não há nenhuma preocupação deste Governo em garantir o bem-estar das famílias, nem garantir que as pessoas não vão empobrecer cada vez mais. Porque, paralelamente a esta proposta, não temos saídas para aquilo que é o grande flagelo do desemprego, para aquilo que é o grande flagelo da precariedade, e por isso mesmo todo este puzzle junto dá-nos aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro anunciou há mais de um ano. Temos que empobrecer, e é esta a linha de orientação deste Governo. Empobrecer, tirar aos mesmos do costume, tirar sempre aos rendimentos de trabalho, e portanto não há nenhuma equidade nestas propostas. Pelo contrário, há uma ofuscação, há uma mentira, há um querer fazer acreditar que as pessoas não vão ver diminuído o seu rendimento, o que é falso, porque isso vai efetivamente acontecer. As pessoas não são tolas e, quando fizerem as suas contas, verificam que em 2013 viverão pior do que viveram em 2012. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo a palavra à UGT para a intervenção final, até 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelos seus deputados. Quer dizer, para mim parece-me evidente que em 2013 vão viver pior que em 2012, face ao aumento brutal da carga fiscal, face à não atualização, como devia ser em termos de negociação coletiva, aliás, não atualização também já se verificou em 2012, a muitas outras questões. E, de facto, a situação Para mim, continua a mais dramática de todas, é a situação dos pensionistas com 300 e 400 euros, com pensões congeladas. Ou seja, estão a perder poder de compra todos os anos, pessoas que não podem perder poder de compra. Agora, tentando responder às questões rapidamente. A primeira questão, as declarações do Sr. Secretário de Estado do Emprego. A Sra. Deputada Mariana Aiveca usou a expressão forma estranha do Secretário de Estado do Emprego colocar a questão. Eu concordo, não sei se é uma forma estranha, se é um Secretário de Estado estranho. Porque, de facto, é uma frase que eu poderia dizer ou é uma frase infeliz, ou é a incapacidade do Secretário de Estado de compreender o que se passa, ou há um objetivo encapotado na sua expressão, um objetivo encapotado. Estaremos atentos a esta questão. Isto não traduz nenhuma modernização das relações laborais, isto é uma medida transitória, excepcional, com um dado objetivo. Diga-se de passagem que o Secretário de Estado usar essa expressão ainda é mais estranho, quanto que eu saiba, esta medida não teve nada de iniciativa do próprio Secretário de Estado. E, portanto, acho que, de facto, é tudo estranho, de facto. Segunda questão... digamos, os riscos, aliás, que o Sr. Deputado Vieira da Silva lembrou. Um risco que eu já tinha lembrado, claramente. Temos de estar atentos à retenção na fonte. Esperemos, claramente, que o Governo vá usar esta medida para aumentar a retenção na fonte, anulando parcialmente a medida. Ou seja, os trabalhadores que, na prática, deviam pagar o IRS em 2014, mas, de acordo com as regras, vão pagando por conta durante 2013, na prática, não pagarem muito mais e depois eventualmente receberem 2014, era uma maneira de anular completamente a medida. Esperemos que não ocorra este tipo de situação. Já a medida de não cumprimento da medida, aí eu lembrava, primeiro, que nós saibamos, e até respondendo ao Sr. Deputado, Bernardino Soares, dizendo que de facto houve diálogo com o GT, o GT fez propostas, o GT também ouviu o Governo nesta matéria, até previamente à reunião da Constituição, tivemos envolvidos. Agora, podemos dizer claramente é que, por exemplo, o diploma inicial do Governo não tinha contraordenações, ou tinha manutenção de umas contraordenações a nível praticamente nulo. E o agravamento grande das contraordenações consideradas graves ou muito graves foi claramente proposta da UGT. E vamos também, nesse aspecto, dizer que, de facto, a situação é mais fácil controlar, mas também há menos risco de salários em atraso. Portanto, também tínhamos a noção disso. Preocupa-nos muito a situação, o aumento de salários em atraso. Já provocamos essa discussão em Constituição Social, esperamos continuar essa discussão, porque não pode manter-se esta situação das empresas, para se financiar, recorrerem sistematicamente aos salários em atraso. É uma situação imoral, socialmente inaceitável e, portanto, a sociedade tem que tomar medidas sérias para as combater. Uma questão clara que é esta. É evidente que para as empresas isto traduz uma antecipação de pagamentos. Não tão grande como se diz. Não tão grande como se diz. Repare-se, um 14avo são cerca de 7%, 7,1%. Pagos em 14 meses, portanto, é 7 a dividir por 14, é 0,5. Pagos em 12, 7 a dividir por 14 é 0,6. Quer dizer, estamos a falar em 0,6% mensal da massa salarial. 0,6% que se anula em julho. Porque em julho deviam pagar um salário, um subsídio de férias, e pagaram até julho, anula-se parcialmente, pagaram até julho metade de um salário, por antecipação, e vão pagar metade do subsídio de férias. Portanto, anularam a medida, na altura, para a tesouraria das empresas em julho. Não foi sempre a somar. Não foi sempre a somar. Tínhamos isso bem presente. Há, da parte da discussão com os empresários, eu diria que também alguns disseram até o contrário. Isto é uma medida que administrativamente facilita a vida das empresas pagar com regularidade. Houve outros, nomeadamente a CCP, que dizia o problema das compras de Natal, a CTP o problema das férias, a CAP estar contra, dizendo que devia ser uma medida voluntária. Portanto, digamos, houve posições diversas. Mas acho que toda a gente compreende que, de facto, este problema de tesouraria, se não resolvido deste modo, facilita a vida das empresas no subsídio de férias. e diminui o risco das empresas não abrirem a seguir às férias. Há todos os anos muitas empresas que não reabrem a seguir às férias. E, de facto, esta medida vai diminuir este risco. Não, não totalmente, como é evidente. É evidente, neste momento, perante a brutalidade, digamos, da austeridade, que, de facto, há encerramento de empresas, há redução de efetivos, há aumento do desemprego e, portanto, não vai anular essa medida, mas vai diminuir o risco de encerramento de férias a seguir, de encerramento a seguir ao período de férias. E é evidente também que esta medida não vai entrar muito na discussão, aumento do rendimento mensal disponível ou receber antecipadamente aquilo que nos é devido. Na prática é isso mais que está em causa, quer dizer, essa discussão. Mas, de qualquer modo, o facto das pessoas não é só em termos de factos concretos, é em termos também de factos psicológicos. Se as pessoas tiverem uma diminuição muito grande do que recebem em janeiro face ao aumento da carga fiscal, isto tem um efeito muito grande no consumo, até meio, muito maior do que aquilo que é a dificuldade das pessoas satisfazerem as suas necessidades. Quer dizer, porque reparemos que numa época de crise, muitas vezes está a aumentar a poupança, porque as pessoas têm medo do futuro e por isso poupam mais que podem. E, portanto, esse aspecto de travar, de haver uma redução brutal, daquilo que as pessoas recebem no mês de janeiro, poderia ter efeitos muito negativos em termos económicos, em termos do mercado interno. E continuamos a dizer que, de facto, dizer que se aposta nas exportações é importante, mas apostar só nas exportações vai conduzir o país ao desastre, na medida em que, de facto, mais de 80% dos trabalhadores portugueses produzem para o mercado interno. E, portanto, e muitas das empresas exportadoras estão dependentes de outras empresas que produzem maioritariamente para o mercado interno. E, portanto, se houver uma contração brutal do mercado interno, é evidente que tem efeitos muito negativos em termos de crescimento económico e em termos de aumento do desemprego. Nós estamos de acordo com esta questão. É evidente que, quando comparamos internacionalmente salários, comparamos em termos anuais. Já discordamos completamente algumas visões que dizem, bem, os salários baixos aumentam a capacidade reivindicativa dos trabalhadores. Será que pelo facto do salário mínimo ser 485 euros aumentou a capacidade reivindicativa do salário mínimo? Dizer que é 485 e não 500 e tal quando se compara com os países que pagam há 2 meses. Será que isso aumenta a capacidade reivindicativa? Para nós não aumenta. É uma falsa visão dizer que os salários baixos aumentam a capacidade reivindicativa dos trabalhadores e, portanto, há que manter os 14 meses para mensalmente receber menos. Eu acho que, de facto, também temos de ter noção que, neste momento, de facto, há bloqueamentos nos aumentos salariais. O ano passado não houve também a paralisia da negociação coletiva que alguns falam. Mas face a um ano mau, que foi 2011, um ano que já foi bastante mau em negociação coletiva, o ano passado o número de contratos renovados foi metade de 2011. Portanto, um número muito inferior. E os aumentos salariais verificados, bem, andava à volta de 1% e tal, em média, o que significa que há uma perda do poder de compra em termos reais. Portanto, os aumentos são inferiores à inflação. Portanto, essa é uma realidade e temos que debater pela dinamização da negociação coletiva como uma questão central. Já a questão se esta é uma matéria central da negociação coletiva, não é. Claramente não é. Nós temos um país em que as condições de trabalho são reguladas por lei, por negociação coletiva, como todos os países europeus, mas os países do sul da Europa prevalece a lei sobre a negociação coletiva. Em outros países nórdicos prevalece a negociação coletiva sobre a lei. Aliás, os países nórdicos, por exemplo, nem têm sequer salário mínimo fixado por lei. É evidente que o direito ao 13º e 14º mês foi um direito fixado na lei, não foi obtido por negociação coletiva. Também tínhamos a noção disso. Por negociação coletiva conseguiu-se obter garantias relativamente, por vezes, aos pagamentos antecipados e outras questões. Mas o direito é um direito consagrado na lei. Portanto, é um pouco este quadro que nos leva a dizer... É uma medida transitória, é uma medida que nada tem a ver com a modernização das relações laborais. Há um debate que deve ser feito mais tarde, ultrapassada a crise, sobrecemos manter um sistema de 12 ou 14 meses. Eu sou daqueles que não têm certezas, não têm segurança. Tem que haver um debate muito alargado na sociedade portuguesa sobre esta matéria. E os trabalhadores claramente têm que ser ouvidos nesta matéria. Não pode ser uma decisão puramente política ou partidária ou governamental. Tem que ser uma questão muito alargada e muito debatida, nomeadamente, quer com os trabalhadores, quer com as empresas, mas neste momento ninguém pode pôr isto em causa. E algumas vozes que de facto vieram nos jornais, atribuídas a membros do governo, dizendo que isto é o princípio do fim do 14º mês, eu reputo de declarações profundamente infelizes e profundamente ignorantes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Damos por concluída esta segunda audição, agradecendo à UGT a presença e desejando um ano de 2013 o melhor possível. Retomamos já de seguida com a CIP, portanto peço-vos que não abandonem a sala.